Está a começar mais um programa sobre a informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Análises e comentários da Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia. A justiça suíça condenou um ex-administrador de uma empresa holandesa que reside em Portugal por corrupção de vários quadros da petrolífera estatal angolana, Sonangol, um total de 5,8 milhões de euros entre 2005 e 2008. O segundo o despacho consultado esta segunda-feira pela Luz, as verbas foram pagas pelo administrador francês Didier Kelly, quando era CEO da SBM Offshore, que foi condenado a uma pena suspensa de prisão de 2 anos a que o arguído não se opôs. Em causa estão várias transferências daquela empresa especializada em concessão, fabrico e comercialização de sistemas e equipamentos marítimos para a indústria do petróleo e do gás, para quadros da petrolífera no valor total de 6.836.400 dólares, contabilizadas pela Justiça Suíça após uma denúncia em setembro de 2016. O presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Adata Manuel Vicente, que foi depois vice-presidente de Angola entre 2012 e 2017, não é citado como tendo recebido essas verbas. Mas vários colaboradores próximos terão recebido transferências e ele próprio teria conhecimento dessas operações, segundo as autoridades suíças. Na sequência de uma reunião agendada pelo arguido para assegurar que as comissões exigidas por Batista Mohongo Sumbe, braço direito do presidente do Conselho de Administração, beneficiaram a Sonangol. Didier Kelly foi criticado por Manuel Vicente por não confiar nos seus relatórios diretos sem mais explicações, refere o despacho suíço. As referências foram para as contas particulares e para empresas offshore desses quadros superiores da petrolífera, que já havia estado ligado a outros casos de corrupção da empresa holandesa. Em novembro de 2014, a SBM Offshore acordou pagar, junto das autoridades holandesas, uma multa de 240 milhões de dólares, 205 milhões de euros, por atos de subornos de funcionários públicos estrangeiros cometido entre 2007 e 2011, particularmente em Angola. 3 anos depois, a SBM Offshore e a sua subsidiária americana acordaram pagar 238 milhões de dólares, 2.003 milhões de dólares, pelo menos pelos mesmos crimes entre 1996 e 2011, a Justiça dos Estados Unidos. Os atos de corrupção de que Didier Kelly é acusado são graves, referem os juízes suíços, salientando que pagamentos tinham sido como único objetivo assegurar a aceleração e execução de contratos por parte da SBM Group em Angola, através das suas repetidas ações culposas. Didier Kelly minou a objetividade e imparcialidade do processo decisório do Estado em Angola, depois de ter percebido de que este Estado é notoriamente afetado pela corrupção endémica, de que tem repercussões económicas e sociais desastrosas. O arguido reconheceu os factos alegados contra si no contexto do presente processo e forneceu explicações detalhadas para as suas próprias ações, permitindo ajudar no avanço e no início de outras investigações relacionadas. O arguido também condenado a indemnizações e multas no valor total de 500 mil euros. Carlos, o que é que nós estamos aqui a falar?
Estamos a falar de muitos milhões de euros pagos multa de um processo em que a Angola não está a usufruir rigorosamente nada. Por isso, a Justiça Suíça atua contra o cidadão, comprova que efetivamente houve atos de corrupção, envolve outras entidades estrangeiras, são pagas multas por causa dessas entidades estrangeiras, juntamente com o envolvimento de indivíduos angolanos, e a PGR de Angola pergunta-se o que é que vai fazer. Por isso, já temos a situação de São Vicente, não é? Este, não sei se isto é uma situação de Santo António, de Santo André, de qualquer santo que possa efetivamente inspirar a PGR angolana no sentido de que peça elementos, como foi de São Vicente, à Justiça Suíça para então atuar. Porque, repare-se, está comprovado por aquilo que se vê neste tema que estamos a abordar, de que houve atos de corrupção, embora não atingisse diretamente o presidente, na altura, da Sonangol, Manuel Vicente, mas alguns colaboradores que usufruíram destes serviços que foram prestados a nível de manutenção, equipamentos ligados à manutenção e à montagem dos equipamentos na área petrolífera. E aqui, basicamente, resume-se aquilo que já foi dito. O que é que a PGR angolana vai fazer a partir deste momento, em que tem conhecimento por vários, não é por nós estarmos a abordar o programa, já tem conhecimento anterior, e perceber como é que outros países atuam e que vão aplicando multas de acordo com a sua legislação, enquanto a justiça angolana fica parva e serena a aguardar que algo lhe caia no colo e que depois vai ver se abre uma gaveta e mete lá, ou se já tem a mesma gaveta do mesmo indivíduo angolano e é acusado de várias situações e mete lá, ou então começam efetivamente a atuar conforme a promessa eleitoral de João Lourenço do combate à corrupção.
Carlos, como é possível, por exemplo, que casos dessa magnitude não tenham sido detectados pelos nossos serviços de contra-inteligência financeira? E, bom, não, quer dizer, duvida-se também que o próprio CEO da altura da Sonangol não tivesse conhecimento, tampouco o Presidente da República.
Pois, isso é muito fácil de explicar. Estamos naquela época do Eduardo Santos como Presidente da República, não é? E por isso toda a gente cala-se. Mas, infelizmente, com a situação do Eduardo Costa, chefe de gabinete de João Lourenço, também o Presidente está calado mediante as acusações que são feitas publicamente. Por isso, há aqui, dentro do MPLA, dentro dos presidentes do MPLA, um paradigma, uma forma de atuação que o cidadão e a sociedade civil em geral não percebe. Por isso, algo recente que eu agora referi do chefe de gabinete de João Lourenço, não é? Em que nada é feito, e então vamos interrogar atos de 2006, 2007, que vão a 2011, que é denunciado de 2016 com acusação. Claro, só o topo do poder, o Presidente da República e titular do Poder Executivo, é que amplamente terá que ser responsabilizado por essas situações. Porque interrogámos, e bem, mas porque é que na altura própria não se denunciou? Porque efetivamente havia muita gente a comer por estes atos de corrupção e com pena plácido, o guarda-chuva de um presidente de um partido que se chama MPLA, que nos governa há 45 anos e que realmente, cada vez mais, sempre que se mexe em atos de corrupção, bate-se no MPLA, bate-se nos dirigentes do MPLA, bate-se no presidente do MPLA. Por isso, se este presidente efetivamente tem a vontade efetiva de agir corretamente no combate à corrupção, pois tem que, olha, começar pelo chefe de gabinete, que está ali mesmo, à mão, está à mão de semear dele, não é? E pergunta-se, e porquê é que ele não chama a PGR? Se há, efetivamente, a independência de poderes judicial, legislativo e executivo, mas, tendo ele detentor do poder executivo, chamar através do Ministério da Justiça e do Interior, os órgãos de justiça angolanos para agirem e esclarecerem, no mínimo clarificarem, dizer o senhor chefe de gabinete fica suspenso enquanto não for clarificado e feito um inquérito, porque senão há uma colagem destas situações de outras de 10 anos atrás que estamos a falar neste tema.
Mas, Carlos, olhando para todas essas informações, esses casos de envolvimento desse antigo, quer dizer, dirigentes do antigo governo, qual é a imagem que se transmite aqui a um potencial investidor estrangeiro?
Que a Angola é governada há 45 anos e que durante décadas foi governada por corruptos. É a imagem. Por cada caso que nós estamos a analisar neste, de 2007, envolve o MPLA, envolve dirigentes do MPLA, porque todos aqueles que são nomeados ministros e secretários de Estado são do MPLA. João Lourenço segue exatamente a mesma regra, chama para o Executivo, para auxiliar do titular do Poder Executivo, gente que só é do MPLA, que tem cartão de partido, e à frente das administrações públicas, o chefe, para ser chefe, tem que ter cartão de partido, e por isso, essa imagem para o investidor estrangeiro, que analisa, que vai, vem ouvindo no seu país, que determinado dirigente há 10 anos, neste momento está a ser condenado por atos praticados há 10 anos atrás por corrupção, por multas de milhões de dólares, não é? E Angola, que é efetivamente vítima, o povo angolano, nós não nos esqueçamos de uma coisa, é que fala-se no desenvolvimento, fala-se nos dinheiros mal aplicados, os atos de corrupção que envolvem milhões e milhões e milhões de desvios de dinheiro prejudicam altamente o desenvolvimento de um país, o desenvolvimento de Angola. Leva à penúria, à extrema miséria, e à miséria à maioria do povo angolano. Por isso, todos esses indivíduos que foram acolhidos e que saem do mesmo partido que se chama MPLA, não é? Esses indivíduos, efetivamente, ainda vão, abrindo-se agora, chama-se que este vai perder imunidade, aquele vai perder imunidade, o outro vai perder imunidade. Pois. Por isso, estamos num país que até um indivíduo que foi ministro também do MPLA, o Augusto Tomás, ex-ministro do Transporte, condenado a 14 anos de prisão por causa de uma doença, que ao que parece é Covid, está em casa com liberdade provisória. E o povo, no âmbito da sua humildade, pergunta-nos como é que estas coisas acontecem no país.
Presidente da Associação Cívica Sinédrio, Gabriel Delfino, disse que a proposta contra o caos social vai ser remarcada. A Polícia Nacional de Angola, a PAN, impediu uma manifestação no passado fim de semana no Huambo, que pretendia chamar a atenção para o que os promotores designam de caos social. A denúncia é a do presidente da Associação Cívica Sinédrio, Gabriel Delfino, que adianta que centenas de cidadãos estavam prontos para participar. Uma demonstração de que hoje a insatisfação já não é só da oposição, é dos angolanos. As políticas do governo falharam todas. Temos de exigir isso e será através de manifestações em todo o país, afirma o ativista Delfino. A manifestação abortada por alegadas ordens superiores vai ser remarcada ainda de acordo com o ativista.
Estamos a falar dessa manifestação que vai ser demarcada muito bem, e já agora juntamos a uma outra que está prevista para este sábado, da Juventude da UNITA, que se propõe protestar juntamente com outras ONGs e com outros organismos, órgãos mais ou menos formais de jovens em Luanda. Ora, nós temos aqui um direito natural que chama-se direito à indignação do povo, do cidadão indignar-se. Também temos a situação dos protestos que passam por uma situação em termos civis e através do protesto as pessoas insurgem-se contra, pacificamente, claro, insurgem-se contra medidas que consideram, ou pela sua ausência, ou por elas serem tomadas, contrariam os seus direitos que constitucionalmente são protegidos. Por isso, quando nós nos confrontamos e vai ter uma tendência a aumentar, como já dissemos em programas anteriores, quando nos confrontamos que possam existir ainda as célebres instruções superiores para impedir, para a polícia impedir o protesto em determinada altura, isso só vai provocar uma reação contrária ao aquilo que a polícia e as ordens superiores, quem as emana, pretenderiam. Ou seja, há uma maior forcing, uma maior aproximação, uma maior situação das pessoas aderirem a essa indignação, não é? A esse protesto civil por meios pacíficos contra, efetivamente, aquilo que eles pensam que está a contrariar o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento coletivo da nação, não é? E isso vai acontecer periodicamente à medida que as condições pioram, que é aquilo que estamos a ver. Estamos prestes, no dia 11 de novembro, já falta pouco tempo, comemorar 45 anos de independência, e os angolanos e a nova geração, os jovens, não veem, não viram os seus pais terem uma boa situação de vida. E vêm eles próprios a crescerem com a degradação desse ambiente social e pessoal que não evolui nos modos em que eles pretendem, daí a indignação, daí os protestos pacíficos que a própria Constituição prevê, que a população pode recorrer com avisos ao Executivo Central e Provincial, que tem que tomar medidas para melhorar as suas vidas.
Mas, Carlos, no meio de todo esse caos social, quais são as medidas paliativas que o governo pode tomar? Haverá dinheiro para tudo isso?
Não, eu até diria que o Executivo só toma medidas paliativas, não toma medidas de curta, média e longa duração. Eles, com o dinheiro que vai sobrando aqui e acolá, vão tomando medidas. Repare-se, por exemplo, que a vida de pobres, municípios e algo o PIME, não é? Que são pouco mais de 2 mil milhões que saiu do Fundo Soberano para financiar o PIME, não é? Verifica-se que grande parte desses projetos estão lentos em termos de concretização, não é? Num discurso que nós, o Estado da Nação, que nós no programa anterior falámos e abordámos, verifica-se que só 12 projetos que foram concluídos. Por isso, se há um problema a nível de combate, de prevenção, combate ao Covid, também são meios que vão se apoiando em doações internacionais, e que também o Executivo vai desembolsando perante as pressões sociais que vão acontecendo. Por isso, o povo só lhe resta indignar-se, protestar constantemente para ver se consegue que alguém do Executivo, e esse alguém só pode ser o Presidente da República, que simultaneamente é titular do Poder Executivo, para tomar medidas políticas públicas que resolve os problemas sociais. Não se preocupe somente com a consolidação da dívida, com a gestão fiscal, propostas pelo FMI, etc. Não é? Por isso, tem que acudir, efetivamente, o maior recurso que nós temos, que são as pessoas, que são os angolanos.
Mas então, para isso, terá que haver uma ratificação do Orçamento Geral do Estado.
O Orçamento dos Jovens também há pouco tempo foi alterado, foi retificado e conseguiu-se até um empréstimo do FMI de 1.000 milhões de dólares. E por isso, para quê? Para ir acudir mais ao pagamento da dívida externa, que Angola não estava a conseguir e o FMI vem em socorro. E continua a saber que grande parte, cerca de metade do valor, ainda é para pagar dívidas, não é para melhorar a vida dos angolanos.
O jurista Rui Verde considerou hoje que a Procuradoria-Geral da República Angolana está a fazer uma interpretação errada da Constituição no que se refere às imunidades de titulares do poder político, público. Em janeiro deste ano, o Procurador-Geral da República, Hélder Peter Groja, admitiu em entrevista à Lusa que a investigação criminal do ex-vice-presidente Manuel Vicente não avançaria enquanto este tivesse direito à imunidade, 5 anos após o fim do seu mandato. Tanto o ex-vice-presidente como o ex-presidente José Eduardo dos Santos estão protegidos por uma lei que concede 5 anos em que não poderão responder pelos actos praticados e, portanto, vamos esperar que os 5 anos decorram para daí podermos tirar ilações de se a justiça angolana está ou não a mando do senhor Manuel Vicente e em que termos, disse Hélder Peter Góes, questionado sobre as imunidades concedidas aos ex-presidentes e vice-presidentes angolanos em matérias de procedimento criminais. Rui Verde disse à Lusa que, na sua opinião, a Procuradoria-Geral da República está a fazer uma interpretação errada da Constituição. Os 5 anos só contariam se quisesse abrir um processo no tempo em que ele, Manuel Vicente, era vice-presidente. O que não acontece em relação às alegações que têm sido noticiadas pela imprensa. O nome do antigo vice-presidente da Petrolífera Angolana, Manuel Vicente, que foi investigado em Portugal, surge ligado à empresa CEFIC, a China International Fund, e ao desvio de milhões de dólares da Sonangol. Segundo Rui Averda, a imunidade que está estabelecida no artigo 127 da Constituição da República de Angola, responsabilidade criminal aplica-se apenas a crimes praticados no exercício das funções. Neste momento, não estamos a falar de presidente e vice-presidente, e sim de ex-presidente José Eduardo Santos e ex-vice-presidente Manuel Vicente, e aí não se aplica esse artigo 127. Julgo que tenha havido alguma confusão nesse aspecto, destacou o jurista e professor de Direito. Para Rui Verde, deve ser aplicado o artigo 133 do Estatuto dos Antigos Presidentes, que não refere 5 anos, segundo o qual os antigos presidentes da República gozam das imunidades previstas na Constituição para os membros do Conselho da República, idênticas às dos deputados. Neste momento, quer no caso de Manuel Vicente, quer no caso de que venham a incluir antigos presidentes da República de Angola, uma vez que neste momento não estão no exercício das suas funções, não se aplica o artigo 127, mas aplicam-se os artigos referentes às imunidades dos deputados que não impedem que se apliquem ou iniciem processos criminais. Apenas exigem a autorização da Assembleia Nacional para o processo prosseguir após o despacho de pronúncia. Explicou.
Muito bem, e explico muito bem, porque ele faz uma interpretação absolutamente diferente da PGR, do Ministério Público, de outros cidadãos, do próprio Presidente do MPLA, que é Presidente da República e titular do Poder Executivo, que protege, digamos, Manuel Vicente, Eduardo Santos e toda uma série de indivíduos, tomamos conhecimento do Fubalais. Vai perder a imunidade e que o Supremo Tribunal vai conseguir chamá-lo a prestar declarações e abrir um provável inquérito criminal. Quer dizer, tem que haver a coragem, ainda falávamos no programa anterior, de cidadãos, sociedade civil, se venham a pronunciar por interpretações que fazem as leis, porque não há leis eternas, como não há constituições eternas. A própria Constituição prevê a sua revisão, ela pode ser revista a qualquer momento, mas, infelizmente para nós angolanos, o Angela tem maioria mais que absoluta que impede qualquer revisão à Constituição que seja desfavorável aos seus dirigentes, aos seus ex-presidentes de partido, que podem ficar postos em causa as suas ações quando eram efetivamente governantes e que isso a Constituição, no tal artigo 127, aparentemente tenta proteger de não serem julgados por esses atos, a não ser que sejam atos criminosos e tipifica quais são. Ora bem, temos aqui uma problemática de interpretação, mas conforme referi, se é uma questão de tempo, pois o tempo também é bom, o conselheiro, como costuma-se dizer, não é? Parece-me que não há um ambiente político que é absolutamente controlado pelo MPLA que favoreça a outras interpretações que não sejam aquelas vinculativas ou por ordens superiores ou por ordens de indicações, vindas do MPLA ou por outro nível próximo do MPLA, que condiciona, de certa forma, que se faça uma justiça não seletiva em Angola, porque ela tem sido seletiva como nós nos apercebemos. Por isso, está muito bem este jurista que contrapõe os artigos da Constituição e que contrapõe interpretações e considera que a atuação da PGR não está de acordo com a Constituição na sua ótica, e que é a ótica de uma grande parte dos juristas e dos próprios cidadãos, através do senso comum, que não percebe quando há muitas acusações, ainda no início deste nosso programa, falámos já numa outra situação que envolve também indiretamente o próprio Manuel Vicente, como enquanto na altura presidente da Sonangola, quando aconteceu aquelas situações que foram descritas, vai o cerco vai apertando à volta destes ex-presidentes, ex-vice-presidentes e dirigentes e deputados e chefes gerais e administradores. Vamos vendo aí alguns coitados, alguns administradores municipais que não têm o poder de estar no topo, vice-governadores e tal, e quando em vez tenta-se atingir um governador, mas estamos a fazer o nosso caminho, que não é fácil, não é? Mas acreditamos que 2022 já não falta muito tempo e que se vai realizar com Covid ou sem Covid, numa situação de recessão ou de crescimento económico, vai-se realizar eleições. Antes gostaríamos de ter eleições autárquicas, mas essa é a grande dúvida em relação a essas eleições, mas pelo menos as gerais e que haja um controle efetivo para que não haja uma batota em termos de resultados como tem havido nas anteriores e que sejam transparentes, justas e livres para que efetivamente, pelo menos em 2022, Angola, os angolanos tenham a possibilidade de serem governados por gente séria, por partidos sérios e por aqueles que cometeram crimes contra o erário público, quer por corrupção, peculato, enfim, tudo aquilo que possam vir a ser acusados e a prova seja efetivamente apresentada para a esperada condenação aconteça.
Carlos, mencionou sobre a China International Fund, ou a China International Fund Limited. Mas é o seguinte, ajude-nos a compreender o seguinte. Como foi possível essa companhia ter entrado no nosso mercado financeiro sem o consentimento primeiro do então presidente Sonangol e o presidente da República, e inclusive até o próprio MPLA e o Partido Comunista Chinês.
Eu diria que todos eles estão envolvidos, todos eles sabiam. Caso contrário, não teria acontecido nada. Não teria aparecido as offshores, não teriam aparecido as assim, negociatas na base do petróleo, por isso eles tinham que ter conhecimento. Se são dirigentes de um país, não podem negar de não terem conhecimento. Têm que, obrigatoriamente, terem o conhecimento. Nem que seja por omissão, na altura própria, mas a posteriori, tomarem conhecimento e agirem em sentido de preservar o erário público contra aquilo que efetivamente aconteceu.
Vejamos a seguinte, há aqui uma figura muito pertinente, a Sampa ou Su Jinghua, que presumivelmente está detido alguns na China. Bom, essa é uma figura muito importante quanto, digamos, às operações da CFIC, China International Fund, quer dizer, é uma figura muito crucial quanto a luta contra, quer dizer, contra a corrupção dessa companhia em Angola. Terá a Procuradoria-Geral da República a capacidade de interrogá-lo, quer na China ou em Angola?
Eu sugeria nós abordarmos esse assunto no último tema do programa, porque temos aí mais alinhamentos e então poderíamos conjugar com essas que apresentou agora.
Ok. Falta dos alunos e a situação epidemiológica em Angola levaram a escola portuguesa de Luanda a fechar após um caso de Covid-19. O Ministério da Educação angolano criticou a decisão. O Ministério da Educação angolano emitiu esta segunda-feira um comunicado em que critica a escola portuguesa de Luanda por ter suspendido as aulas presenciais após de ter sido identificado um caso positivo da infecção pelo novo coronavírus numa aula do estabelecimento. Luísa Grilo, ministra da Educação, considerou que a confirmação de um caso de Covid-19 na escola não é um elemento bastante para decidir se suspenderam o regime misto. É digno de nota que o documento português que define as regras para a educação, o fecho de uma escola só deve ser ponderado em situação de elevado risco no estabelecimento de ensino, argumenta. Num comunicado emitido no sábado, a Escola Portuguesa de Luanda anunciou a suspensão das aulas presenciais porque um elevado número de aulas não compareceu. Um elevado número de alunos não compareceu às aulas presenciais, incluindo a momentos formais de avaliação, revelando insegurança por parte da expressiva dos pais quanto ao regresso dos seus educandos à escola. Para o Ministério da Educação, no entanto, é dever da escola estabelecer uma relação de confiança com os pais e encarregados de educação, permitindo que se sintam mais confortáveis com a ideia de enviar os seus educandos para as aulas presenciais. Acrescenta o comunicado do governo. A Escola Portuguesa de Luanda justificou ainda que a evolução da situação epidemiológica com o progressivo aumento diário de casos de Covid-19 registrados no país, bem como a debilidade da resposta em termos de assistência médica, levam a escola a considerar um momento de retorno ao regime presencial. Este argumento, a Luísa Grilo responde que não acaba à EPL emitir juízo de valor sobre o Sistema Nacional da Saúde angolano. Em termos comparativos a nível da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, os dados oficiais indicam que Angola, com 7.622 casos, está em quinto lugar no número de casos abaixo do Brasil, a 5.224.362. Portugal 99.911, Moçambique 10.866 e Cabo Verde 7.652.
Esteve muito bem a escola portuguesa na atuação que teve em fechar pelos pressupostos que apresentou, muito rapidamente, em que a maioria dos pais não deixavam os seus filhos irem para essa escola, por isso havia um reduzido número de alunos. Depois da inspeção comprovada de que aconteceu, e para evitar uma proliferação da infecção por outros alunos, podia transformar-se numa cadeia infecciosa do Covid junto a várias famílias que têm alunos nessa escola, por isso decidiu ir bem fechá-la, e está muito mal as considerações da senhora Ministra de Educação, que ao que parece até é proprietária também de uma escola, e não é desejável para ela que ver escolas a fecharem. E recorda-se que na próxima segunda-feira iria-se iniciar, não sabe bem se vai dar início ou não, a abertura da escola ao primário. Isso, uma quantidade de crianças com idades de 7, 6, 8, 9 anos, à volta disso, que a Ministra da Saúde, muito bem também, há dois dias abriu as hostilidades em relação à Ministra da Educação, que dizia, no final do tema que nós apresentamos, que era um assunto para a Ministra da Educação. Pois é, e a Ministra da Educação veio a público dizer que, efetivamente, a grande parte das escolas que, em princípio, iam abrir para receber alunos do primário não têm condições e que iriam ter que verificar várias entidades que pertencem até à Comissão Interministerial do Combate ao Covid se essas condições existem ou não para receber crianças de tenra idade para ter aulas presenciais. Por isso, a Ministra de Educação também pertence a essa Comissão Interministerial, mas tem agora a Ministra de Saúde a travar o seu ímpeto de ter as crianças efetivamente nas escolas. Grande parte delas, os pais não têm grandes condições económicas, como sabemos, não têm veículos particulares, por isso sujeitos a um transporte público, e nós vemos que em Luanda grandes filas, grandes concentrações, não são os candongueiros que param, que não cumprem nem eles, nem os autocarros da Tecul ou outras companhias que transportam estudantes universitários, nomeadamente, por isso com mais idade, adolescentes, e por isso pendurados nos autocarros, os autocarros completamente cheios, não há distanciamento nenhum. E por isso é um descalabro, e agora íamos misturar também as crianças nesse transporte público. Por isso, a Ministra da Saúde, que às vezes não está bem em certas ações que toma, mas nesta travou, exatamente no momento apropriado, a Ministra da Educação, que se atirou contra a escola portuguesa como se fosse a origem de todos os males, por ela ter fechado, e não quer saber, ou não sabe, ou efetivamente faz de conta que não sabe, mas vai ter que acompanhar dentro da Comissão Interministerial e avaliar as condições das escolas, e por isso ter em consideração de que tem que se obedecer minimamente, porque as crianças e os jovens são tudo da nação, e é delas que temos que cuidar, não esquecendo os idosos, como é óbvio, mas temos que cuidar, porque já se verificou que este Covid-19 está a atingir agora também pessoas com determinada, crianças e não só os mais velhos serem atingidos.
Por último, o ex-vice-presidente de Angola e antigo presidente da Petrolífera Sonangol, Manuel Vicente, está a ser alvo de uma investigação patrimonial com vista a recuperação de ativos para o Estado angolano. O ex-vice-presidente angolano e antigo presidente da Petrolífera Sonangol, Manuel Vicente, está a ser alvo de uma investigação patrimonial com vista a recuperação de ativos para o Estado angolano, segundo uma fonte judicial. O nome de Manuel Vicente surge associado à SFIC, empresa chinesa cujos ativos em Angola passaram recentemente para a esfera do Estado e a vários, negócios que retomam a altura que liderava a Sonangol e que terão custado milhões de dólares ao país. Segundo o Jornal do Expresso, os serviços de investigação da Procuradoria-Geral da República Angolana estimam que a Sonangol terá entregado 2,3 mil milhões de dólares, 1,9 mil milhões de euros, através de carregamentos de petróleo ao empresário sino-britânico Zhanhua, o principal rosto do China International Fund. Esta operação terá sido sustentada com carregamentos de petróleo, o principal suporte das relações que, de forma nebulosa, envolveram a Sonangol e a Sinopec, a petrolífera chinesa trazida para Angola por Sampaio e parceria da empresa então liderada por Manuel Vicente na exploração do Bloco 18, noticiou o seminário no domingo. Sem detalhar os montantes envolvidos, uma fonte da PGR adiantou que há investigações em curso no Serviço Nacional de Recuperação de Ativos para identificar o património da Manuel Vicente. Contactada pela Lusa, uma fonte da Sonangol escusou-se a revelar pormenores, declarando apenas que a Petrolífera Estatal Angolana tem estado a colaborar com as autoridades judiciais. Estamos disponíveis para apoiar nas solicitações da PGR relacionadas com situações suspeitas que aconteceram no passado. A parte dos generais Manuel Helder Vieira Dias Júnior Copalipa e de Leopoldino do Nascimento Fragoso Dino, Manuel Vicente, outro dos homens fortes do regime de ex-presidente Eduardo Santos, surge ligado à SFIC, uma empresa chinesa fundada em 2003 para financiar projetos de reconstrução nacional e desenvolvimento de infraestruturas nos países em desenvolvimento, precisamente em África, segundo um relatório do Centro de Estudos Britânico, Chatham House, publicado em 2009. A SFIC teria ligações à China, à Angola Oil Stock Holding Limited, que negociaria com o petróleo angolano através da China International, China Sonangol International Holding, entre outros diretores da China Sonangol International Holding. Citaria Manuel Vicente, que foi investigado em Portugal por suspeitas de corrupção e branqueamento de capital em 2017.
Vamos inverter um bocado a posição e agora vai ser o Carlos Lopes a perguntar ao Serafim do que é que estamos a falar.
É o seguinte, Carlos, primeiro, para nós compreendermos o que é que significa a SFIC, não é? O que é que significa a SFIC? A SFIC, portanto, é uma das subsidiárias da companhia cujo nome é o grupo de 88, Kinway. Em inglês diz the 88 Quinway Group. Esse grupo, essa que é, quer dizer, é a empresa mãe, não é? É a empresa mãe de cuja, quer dizer, a SAFIC está afiliada. Porquê que se utiliza esse nome de 88, o grupo 88 Quinway? É precisamente o endereço em que essa companhia está fixada, não é? Tem seus escritórios em Hong Kong. Bom, quer dizer, a parte dessa companhia da SFIC, a parte dessa companhia da SFIC, existem muitas outras que quer dizer, como por exemplo a Sonangol, Sinopec International, a China Sonangol Finance International Limited, China Sonangol Gas International Limited, China Sonangol Natural Resources International Limited, China Sonangol International Investment Limited, China Indiama International Limited, China Sonangol Singapore, China Sonangol Shanghai Petroleum Corporation Limited, China Sonangol Wall Street, China Sonangol International Airlines. Portanto, nós estamos aqui a ver um conglomerado de empresas fantasmas criadas com, portanto, com suspeitas de serem criadas com fundos provenientes do nosso horário público. Portanto, vamos estar aqui só para termos uma ideia geral. Este tal, o tal o Xinjinguá, a Sampa, que é a figura principal que é a figura suspeita, quer dizer, suspeita, não. Bom, há suspeitas de que ele tenha sido quer dizer, o líder desse grupo 88, Queen Way Group. Inclusive até, digamos, o próprio departamento, já houve, inclusive, até investigações feitas pelo próprio Congresso americano. Há estudos sobre esse aspecto. Eu, inclusive, por exemplo, num artigo que publiquei em 2017, dizia assim: Angola, irmão de Sampaio, Xinguinhua controla a China só Angola. Quer dizer, o Xinguinhua está detido agora, algures em Hong Kong, e é o seu irmão que é suspeito de estar, portanto, atrás do comando dessa China só Angola. Voltando aos aspectos dessas companhias fantasmas. Ok. Nós temos que ter também em conta que essa Xinguinhua, digamos, antes, durante a Guerra Civil, nós estamos a falar durante os anos 80, era, quer dizer, era traficante de armas para o governo angolano, durante a nossa Guerra Civil. Portanto, há casos, inclusive, até que. Por isso é que se fala de Angola Gate, quando nós falamos, quer dizer, existem evidências, o Angola Gate, se formos a ver bem a questão do Angola Gate, quer dizer, não se refere apenas só do senhor Pierre Falcão, mas que também teve a mão invisível do próprio o Xinguinhua Sampaio. O que mais. O que é mais. Digamos. Inquietante aqui é como é que esse indivíduo que durante os anos 80 aparece em Angola como traficante de armas e logo após o fim da nossa Guerra Civil aparece como empresário. Aparece como empresário. E vamos ter em conta aqui o que é que se passava. Quer dizer, o que é que se passava, não é? Depois da Guerra Civil, o homem começou a traficar. Começou a traficar petróleo, o nosso petróleo. O que é que ele fazia? Ele comprava o nosso petróleo a preço barato, revendia-o ao governo chinês ao preço diário. Digamos, se ele comprasse um barril de petróleo a preço de 70, de 25 dólares, suponhamos, ele revendia o governo chinês ao preço de 37 dólares ou 48 dólares, só para nós termos a noção do lucro que ele tinha. Agora, o que nos devemos interrogar aqui é como é que foi possível que este indivíduo ter essa liberdade comercial. Como é que ele, depois da Guerra Civil, aparece e cria empresas fantasmas, quer dizer, cria esse grupo de Queen Way, porque, portanto, a nossa guerra termina precisamente em 2002, e ela aparece, quer dizer, todas essas companhias foram criadas em 2003. Portanto, era impossível que a gerência, tanto a gerência, quer dizer, tanto a liderança do governo, quanto a liderança da Sonangol, não tivesse conhecimento de tudo isso. Uma das implicações, quer dizer, o que pode realmente implicar Manuel Vicente em todas essas ladruagens, desculpe pelo termo, é que, por exemplo, as companhias de que estive a referir, de que me referi, o Sonangol, o Sinopec Internacional, o Sonangol, quer dizer. O nome de Manuel Vicente aparece nessas companhias como membro do corpo diretivo dessas empresas. Não só o Manuel Vicente, também há outros indivíduos que faziam parte da gerência da Sonam, que estavam envolvidos nessas companhias. Agora, portanto, estas companhias que acabei de referir são fantasmas, elas, quer dizer, essas informações estão todas disponíveis no próprio documento que foi publicado pelo Departamento, o Congresso Americano, e também outras instituições credíveis. Para encobrir, provavelmente, talvez seja esta a conclusão que eu chego, provavelmente para encobrir o envolvimento do Partido Comunista Chinês na corrupção em Angola, Xu Jinguai é preso, desaparece da arena pública. E vejamos o seguinte: até que ponto é que é precisamente aqui que vem, por exemplo, precisamente a ligação, é precisamente aqui que surgem as suspeitas da ligação de Xu Jinguai no serviço da Conta Inteligência Chinesa. Há comprovativos que ele era o elo de ligação entre as Forças Armadas Chinesas e o governo do ano. Há provas que, inclusive, que atestam o seu envolvimento no tráfico de armas. Agora, se nós verificarmos também o corpo diretivo, não é? O corpo diretivo da empresa mãe, o grupo 88 Queen Ways. Portanto, as mesmas pessoas que fazem parte chinesas, as mesmas pessoas que fazem parte do conselho diretivo dessa empresa mãe, são as mesmas pessoas que aparecem também como gerentes do conselho consultivo, do conselho de direção das empresas fantasmas que me referi, China, Sonangol, Sonangol, Sinopec Internacional, China, Sonangol. Quer dizer, essa questão é muito grande. E depois também, há uma questão que nós não falamos muito aqui abertamente. É a Transfigura. A Transfigura era a companhia que fazia, comercializava, quer dizer, transportava o nosso petróleo, não é? Para ser processado na Europa. E esta Transfigura também fazia negócios diretamente com esta empresa-mãe, cuja a sede está em Hong Kong. Agora, quer dizer, é do próprio interesse do MPLA e do Partido Comunista Chinês dar acesso a uma investigação aberta, imparcial, para que as relações chino-angolanas não sejam afetadas. Porque o que acontece é o seguinte: quanto mais nós tentarmos encobrir os factos, não nos esqueçamos que também, vejamos o seguinte, é precisamente, não é? Graças a essa companhia, a essa empresa-mãe, que hoje nós temos a mão chinesa barata em Angola. Quando o trabalho que eles estão lá a fazer devia ser alocados para os jovens angolanos. Quer dizer, isso é uma dor. Quer dizer, falar sobre isso abertamente é uma dor. Quer dizer, é uma mágoa que gostaria que a sociedade civil estivesse muito mais envolvida sobre esse assunto. Porque o que vai acontecer é que quanto mais nós estivermos a encobrir a verdade, quando ela for divulgada, vai acontecer que muita gente não será preparada para recebê-la e não saber como geri-la. Principalmente essa nova juventude. Bem, Carlos...
Serafim Oliveira fez e que pode servir a PGR angolana e também as autoridades que têm em mãos, quer angolana, quer chinesa, quer outra, que tenham em mão este assunto e, como viram, é de todo interesse que isto seja abordado continuamente. Há muita coisa encoberta que tem que vir à luz do dia e que esperemos que quem nos ouve efetivamente tome nota, boa nota, para dar seguimento em si própria da sequência de tudo isto que foi abordado em termos de complemento, em termos de análise deste nosso tema.
Carlos, tenha um bom fim de semana. Até a próxima edição. Um grande abraço.
Um grande abraço aos nossos ouvintes também e para a semana cá estaremos com o programa.
Um abraço.
Esse caminho é difícil, mas tarde a felicidade. Adorei.